Bom dia, pessoal. Vamos aqui tratando mais uma vez de assuntos da política e do nosso cotidiano. E hoje eu queria falar sobre essa questão da Bienal do Livro, que teve lá no Rio de Janeiro, todo esse episódio envolvendo essa questão com o prefeito. E algumas coisas eu preciso pontuar antes de chegar nessa questão em si, que são relevantes para se tratar do tema da porque a acusação básica, vamos destrinchar a acusação básica, né? A ideia que está se reclamando é que houve censura e que isso é liberdade de expressão. Vamos agora então pontuar primeiro, antes de chegar na questão do livro em si, do conteúdo, vamos então discutir a questão da liberdade de expressão, como ela está sendo usada agora. O que é bastante cômico, digamos assim, é que eu estava observando que, aparentemente, e isso de fato é, assim, no sentido efetivo, a censura só acontece por órgãos oficiais. E é o que realmente, digamos assim, é o que configura um estado de censura. Mas, claro, essa censura, teoricamente, deveria vir ancorada em uma ausência de leis. Veja bem, é para ela existir essa censura quando não há leis, não existem leis suficientes ou as leis são dúbias a ponto de permitir que o Estado faça assim. Eu vou até conceder essa questão da dúvida, mas em geral a censura aconteceria de maneira autoritária. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não diz que a censura uma pessoa fumar uma propaganda de cigarro não passar durante o dia. Antigamente era só de noite, agora parece que nem mais, né? Mas isso é censura? Não, não é censura. Não poderia ser liberdade de expressão? Poderia. Ou alguém fumando ou fumando em um programa de televisão normal? Não pode, porque isso não é censura. Porque se acordou que essa lei existe para a proteção do público-alvo ou do público que possa ser atingido por aquele tipo de exibição. Então, isso não é censura. E o povo, ninguém trata isso como censura. Então, logo de cara, a censura deveria vir acompanhada de um Estado autoritário. Eu estou censurando porque eu quero censurar por um motivo meio que arbitrário que eu inventei. Então, logo de cara, isso não é o que aconteceu. Não é o que está acontecendo lá. Assim, existe sim um pressuposto legal para aquilo que aconteceu na Bienal, isso não está sendo discutido. É incrível que isso não está sendo discutido. E essa questão de que não está havendo censura me remete ao ponto que eu queria falar antes, é o seguinte: aparentemente, nos últimos dias, nós temos escutado com certa frequência dizer que a democracia está em risco por causa de um Estado, um pretenso Estado autoritário. E aí vem uma questão que eu acho muito engraçada, que não é, obviamente, não vai ser tocada na imprensa, porque envolve ela diretamente, que é, ok, vamos dizer que o governo esteja, eu não concordo, mas vamos dizer que o governo esteja, mas vamos entender, para um debate livre e amplo da sociedade, a imprensa não tem um peso enorme. E aí vem uma pergunta: os grandes veículos de informação, qual é a ideologia ou a forma do editorial deles, a intenção dos editoriais dele? Será que esses veículos de comunicação, eles dão amplo espaço para o debate de ideias, ou eles têm basicamente tentado martelar uma ideia específica na cabeça do povo, que muitas vezes remete não só a um lado do aspecto político, como a um partido ou a um grupo de partidos que representa esse aspecto político, quando esses meios de comunicação dão ampla participação a esses partidos de maneira absolutamente desproporcional, e eles batem em cima de teclas e ideias que esses partidos só precisam, às vezes, só lembrar a pessoa que eles defendem essas ideias, que eles não precisam se explicar, afinal a imprensa já faz isso por eles. Ou seja, hoje a imprensa no Brasil, eles praticamente fazem o papel de um partido de oposição. E aí vem a parte engraçada. As pessoas dizem, não, mas a imprensa deve ser oposição ao governo. A imprensa deve ser oposição a qualquer governo, isso eu concordo, mas ela deve ser uma oposição construtiva. A oposição que a imprensa tem feito no Brasil é uma oposição destrutiva a este governo. Antes, ela não era tão preocupada com tantos e tantos detalhes que acontecia quase que rotineiramente no Brasil. E a imprensa só foi considerada pelos grupelhos de esquerda algo nocivo quando começou a reportar de maneira incessante os absurdos da Lava Jato, que mais uma vez é uma questão que independe de ideologia política. Corrupção é um daqueles poucos temas que esquerda e direita concordam que é uma coisa ruim. Então, não é que ele traiu o movimento de esquerda, é que ficou incapaz de fazer de conta que não existia as diversas denúncias e o grande esquema bilionário de desvio de dinheiro. Então, não foi uma questão que, não, agora ele se voltou contra o partido. Não, não é se voltou o partido, ele está reportando o que estava acontecendo. E todo mundo estava interessado nessas notícias, porque literalmente foram bilhões desviados da Petrobras. Não foi nem milhões, foi bilhões. Então, a imprensa brasileira, ela hoje em dia não serve ao jogo democrático da forma como ela deveria servir. Liberdade de imprensa é uma coisa. Tendenciosidade ou parcialidade da imprensa é outra coisa completamente diferente. Os meios de comunicação só se preocupam em anunciar um ponto de vista. E aí vem uma questão, se eu só estou anunciando um ponto de vista, vem a pergunta, em que isso contribui para o debate democrático de ideias? Por que apenas os tempos obscuros são do governo? Por que o tempo obscuro também não é da imprensa? Que só fala de uma coisa, só fala de uma ideia, só fala de um espectro, não fala o outro lado, não explica, não dá espaço para pessoas que se justifiquem devidamente. Ou seja, a imprensa brasileira hoje, ela tem literalmente servido como partido de oposição. Inclusive com a mesma irresponsabilidade em noticiar os fatos que os partidos têm quando eles falam. A imprensa não tem hoje no Brasil nenhum compromisso com a verdade. Ela tem compromisso com a destruição do governo atual. Isso aí é muito claro. As famosas forças conservadoras são consideradas como retrocesso à democracia, mas a própria imprensa não enxerga que ao tentar hostilizar o outro lado e não dar nem o espaço suficiente para que ele possa se justificar, quem mais está destruindo o jogo democrático, a liberdade que as pessoas hoje têm, é a própria imprensa, porque ninguém tá ligando para eles. Tanto que se nós não tivéssemos hoje as redes sociais, provavelmente Bolsonaro não seria eleito, porque a imprensa não quer, nunca seria favorável a ele e nunca falaria dele de maneira justa, que é o problema é esse. Critique, mas critique justamente. Critique trazendo os dados, argumentos, fazendo levantamentos anteriores, fazendo levantamentos históricos, comparando situações comparáveis. Fazendo toda uma avaliação técnica da situação atual, técnica das situações anteriores, do orçamento, do que acontecia. Isso sim poderia ser uma imprensa que ajuda esse país a avançar. Mas a imprensa hoje é uma imprensa militante. Dito isso, vamos chegar na questão do livro em si, lá da Bienal. Eu acho engraçado nessa questão, que aí são dois pontos que precisam ser debatidos. O primeiro é, como eu usei o exemplo lá do cigarro, existe uma predisposição legal para a exibição de cenas teoricamente eróticas para as crianças, certo? Afinal de contas, o nome do livro tem isso, né? Não sei o que, para crianças. Então, existe já um predisposto legal para que isso seja impedido. Aí vai e se diz, bom, mas se fosse hétero, estava tudo bem. Na verdade não estava, certo? Assim, da forma como foi retratado aquele beijo, se fosse também um homem ou uma mulher, também seria algo que deveria ser evitado. Não muda o fato de ser homossexual em relação à forma como a imagem foi retratada para um livro que poderia ser lido por crianças, como ele tem dizendo no título. Então, logo de cara, isso não se trata de censura, se trata de proteção, que tem muitas outras proteções, nada disso, ninguém nunca falou que era censura. No meio de um programa infantil apareceu uma propaganda de cerveja. Ninguém nunca disse que isso é censura. Porque isso aí, obviamente, faz parte da ideia de que não deveria passar em programas com esse tipo de programação. ou esse tipo de conteúdo, né, voltado ao público infantil. É, isso não é censura, não tem a ver com censura. E aí vem a outra questão, que eu acho que é um ponto bem interessante, que é o seguinte: com tantos problemas para o Rio de Janeiro resolver, Crivella resolve resolver logo esse. Eu acho engraçado isso, eu escuto isso, eu acho tão, tão hilário a hipocrisia desse povo, porque se fosse no sentido contrário, se o governo lançasse um livro, os problemas do Rio permaneceriam os mesmos, mas se o governo lançasse um livro denunciando, por exemplo, a homofobia, e com um beijo gay, como tinha nesse aí dos Vingadores, ele seria louvado, porque apesar dos problemas, ele teria tempo ainda de ajudar a comunidade LGBT. Ou seja, eu reclamo apenas se ele for contra. Se ele for contra, tem uma lista de outros problemas para ele se preocupar. Por que ele está se preocupando com isso? Mas se ele for a favor, eu digo, está vendo, apesar de todos esses problemas, ele ainda tem tempo para tratar dessas questões. Ou seja, ele acaba sendo um bom prefeito nesse sentido. Basicamente, isso é a hipocrisia em sua essência. São pessoas que basicamente só querem saber dos seus parâmetros pessoais e usam qualquer desculpa do Estado ou de economia para dizer, ou segurança, no caso do Rio, para dizer que ele tem outros problemas para se preocupar, quando na verdade, se fosse o oposto, eles diriam, ele estaria sendo louvado, digamos assim, porque apesar de todos os problemas, ele consegue tratar dessas questões, né? Então, assim, é hilário isso, é uma coisa engraçada, que mostra claramente que as pessoas são hipócritas, elas não estão preocupadas com consistência, mas estão preocupadas em avançar a sua pauta ideológica, essa aqui é a verdade. E nessa questão desse livro em si, como eu disse, se há uma previsão legal, não há censura, ponto. E para combater isso, a Folha de São Paulo coloca na sua capa, os jornais não param de falar, ficam mostrando a foto o tempo todo, como se assim, já que você quer tirar, eu vou mostrar, para que agora que sim, todo mundo veja essa foto que você quis censurar, né, segundo os argumentos dele. E isso não é verdade. E aí vem a questão, tá querendo censurar o que? Liberdade de expressão? Homossexualismo? O que é que tem a ver censurar homossexualismo? Homossexualismo, isso é cansativo demais, eu não vou me demorar nisso, porque isso é assunto para um outro episódio. No final das contas, é uma decisão pessoal. Se censura decisões pessoais que não afete, teoricamente, não afete diretamente outras pessoas. O que ela quiser fazer no quarto dela com homossexual, com outro homossexual, não me interessa, não interessa a ninguém. Mas quando isso vai para a arena pública, aí sim há uma questão do Estado a se discutir, porque isso funciona também para casais heterossexuais. Não adianta, se você... Um casal heterossexual, um casal normal, ou um casal, de fato, no sentido correto da palavra, um casal pode ter lá sua vida aí do jeito que ele quiser dentro de casa, mas quando ele vai para fora de casa, do jeito que quiser, claro, não estou falando de bater essas coisas, estou falando da vida pessoal deles, mas quando ele sai de casa, ele tem uma questão pública, tem uma ordem pública a ser levada em conta, que leva a muitas outras questões que não apenas decisões pessoais. Então, se você está num shopping center e um casal normal, um casal biológico, eles começam a se beijar de maneira... até de se beijar, de qualquer forma, de maneira muito demorada, isso afeta as pessoas que estão próximas, então isso é errado. Ninguém está mexendo com a decisão daquele casal de estar naquele lugar, sei lá, fazendo essas coisas que eles fazem. Mas isso, quando vai para a ordem pública, existe um terceiro contexto. Você está fora do seu ambiente privado. O ambiente privado é você e outra pessoa só. No ambiente público é você e outra pessoa e a ordem pública. Então a ordem pública, a organização pública, também é afetada pelas suas ações internas. Isso aí não adianta dizer que é censura. Isso acontece em todos os lugares do mundo. E é bom que aconteça, porque imagine um lugar em que as suas decisões privadas, elas vão ser expostas ao público de maneira absolutamente transparente. Eu não faço nenhum pudor pessoal, eu não tenho nenhuma regra que envolva talvez um controle maior do meu comportamento em um ambiente público. Isso não faz sentido, é um absurdo. Nenhuma pessoa gostaria disso, porque não é só com ela, qualquer outra pessoa também não gostaria, ele não precisava ver isso, nem nenhuma ação desse jeito. Então, ninguém está tentando censurar nada, ninguém está falando contra o homossexual, mas sim, deve-se ter uma regra de pudor que deve ser levada em conta. Mas, em termos gerais, eu gostaria de frisar realmente essa questão de que o prefeito não tem tempo, ou não deveria ter tempo, afinal o Rio tem muitos problemas, e ainda tem tempo com isso. Em compensação, no sentido oposto, na verdade, a imprensa deveria ter outras matérias para divulgar, em compensação, ela só fala disso ultimamente, dos últimos 2, 3 dias só vem falando disso. Ou seja, é sempre o argumento utilitário. A imprensa não tem mais nada para reportar, não, além disso. Se ela está falando, ela também é porque ela tem tempo, né? Do mesmo jeito, o governo deveria ter tempo, e do mesmo jeito ele seria louvado se, no sentido contrário, ele parasse para fazer uma cartilha ensinando contra a homofobia, que tivesse a mesma imagem que está reportada nesse livro. Então é isso aí que eu queria deixar sobre essa questão de hoje, que nós estejamos atentos à hipocrisia desse povo de esquerda.